Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1876 Veluzinha era uma menina branca, orfã de indole benignina e de muito bonitos modos. Compadecida da pouca sorte da pequena, uma viúva recolheu-a em sua casa a conta de filha, e começou logo a ter para ela maternal solicitude. Luizinha era digna deste amparo, não só pelos predicados sobreditos, senão também pelos seus encantos naturais que a todos captivavam com justão. Florinda deu à menina a educação que tão ficasava e que, com poucas modificações e alguns acrescentamentos, ainda hoje se usa no campo. Assim não se demorou muito que Luizinha soube fiar, cozer costuras chãs, fazer bicos e rendas, respeitar os mais velhos e encomendar-se a Deus. Como era dotada de excelente dentro em pouco para ser estimada por todos do lugar. E até pelos comboieiros e boiadeiros que se arranchavam no povoado para deixar passar a força do sol do meio-dia, ou hipernoitarem quando não podiam, ainda com ar de dia, romper a mata onde se atavam negro fugidos e malfeitores. A mata tinha mais de légua de comprido, e ninguém lhe sabia os escondrijos. Quando se divulgou que Joaquim havia deixado a mulher, todos, logo, prognosticaram que ele ia estabelecer dentro da mata virgem o seu novo domicílio. À vista da sua má índole de todos conhecida, houve quem assegurasse que ele estava de mãos dadas com os facinorosos de Pernambuco, de Paraíba e de Rio Grande do Norte que ali se humiziavam. Muitos destes eram conhecidos por seus nomes e pessoas, e uma vez por outra faziam sortidas sobre os povoados, saqueavam as vendas, perpetravam mil desatinos e escapavam sempre à ação da justiça ineficaz naquele tempo, como ainda o é a nossa polícia nos povoados longínquos, para não dizermos nas próprias capes segundo sabemos. A voz do povo não era senão o eco da verdade. Não se meteu muito tempo que crimes de nova espécie, revestidos de circunstâncias que revelavam a maior perversidade de parte dos delinquentes, vieram atestar que dos negros arraias estabelecidos no centro da espessura haviam feito novas aquisições que primavam nas ciladas, no manejo das armas, na firmeza das execuções. Ao princípio não se soube a quem iria atribuir o sangue novo levado às veias dos grupos dos criminosos aí asilados, os quais, bem que numerosos, nunca manifestaram a audácia, a ferocidade inaudita que surpreendiam e aterravam agora as populações. Para a maior confusão destas, tinha sido visto mais de uma vez o Joaquim, ora de companhia com o filho, ora cada um sozinho, montado no seu cavalo, vendo legume, vendendo unhas, macarinha, açúcar, as voações, e fazendo com compras no Recife, o que deixava, pelo menos supor que eles se davam ao trabalho da lavoura, e passavam a vida honestamente à custa do suor de seu rosto. Mas em menos de 2 anos não se pôde mais pôr em dúvida que fossem com senhores vastos e virgens domínios, onde figuravam talvez como primeiros e mais respeitados de todos os outros conquistadores, seus iguais. Algumas vítimas que tinham conseguido, por felicidade ou acaso, escapar com vida das garras dos feros algozes, deixando-lhes unicamente dinheiro, fazendas ou generos, declaravam que o mais audaz e o mais terrível dentre eles era um jovem de cabelos tão crescidos que lhe batiam nos ombros, assemelhando-se aos de uma dama. Outros diziam que tinham visto por muitas vezes o Joaquim na malta dos salteadores e que na pessoa do jovem dos cabelos compridos ou do cabeleira, segundo começaram logo de chamá-lo, haviam reconhecido seu filho José Gomes. Notou-se também uma espécie de moderação ou de suspensão de hostilidades, ou ao menos de cessação de crueldade nestas, de parte dos salteadores em certas quadras do ano, durante as quais não te figuravam nos acometimentos nem o cabeleira nem seu pai. Daí se inferiu, com todo o fundamento, que os dois matadores não limitavam as suas correrias àquelas redondezas, mas que, pelo contrário, deixando os seus escondrijos, visitavam novos termos, percorriam outros lugares, como os selvagens mudam de região quando na referiam empreteperiram para sua transitoria residencia. Não encontram mais com que alimentar a solencia e barbar a voracidade. Esta conjuntura foi dentro de pouco tempo confirmada pelos clamores que se levantaram nas freguesias e termos vizinhos. E nos lugares remotos onde o cabebeleira e seu pai foram levar o assombro e o terror de tijão enchido a província natal. As pacíficas ribeiras do Rio Paraíba e o Rio Grande do Norte, os engenhos, povoações e vilas das duas províncias, que trazem os nomes destes dois grandes rios, começaram a pagar, como as ribeiras do Caparibe e as propriedades ruras e os pontos populosos de Pernambuco, o terrível imposto a que por mais de uma vez nos temos referido no correr desta narrativa. Bandos dos salteadores escolheram para centros das suas operações as matas próximas dos rios. As catingas pegadas aos donhos de onde podiam facilmente espreitar e acometer a seus salvos inofensivos viajantes que, com o fruto do trabalho honesto e da indústria esforçada, deixaram muitas vezes nessas medonhas solões o seu sangue, a sua própria vida. Cresceram a par a idade de Luizinha e o nome odioso do Cabeleira, nome que, principiando como um boato ou uma dúvida, se foi de dia em dia condensando e se constituiu afinal uma fama que echoou, com os vivos das feras carniceiras, do sul ao norte, do sertão ao litoral, engrossando sempre com as novas façanhas, como um fraco regato acrescenta o volume das suas águas e se faz rio caudal com os subsídios que cada dia recebe em sua longa e demorada passagem pelo deserto. Do fundo da obscuridade que envolvia a sua existência, a menina acompanhou com os olhos inundados de lágrimas as fases sucessivas que atrai esse nome destinado a ter uma patagina enlutada na história da pátria. É que bem dentro no seu coração estava a imagem do Tupã de infância a quem ela nunca pôde esquecer, ainda quando esta imagem lhe aparecia, como tantas vezes aconteceu, envolta em uma nuvem de sangue e acompanhada de unisonas maldições. A notícia de um novo atentado cometido pelo moço, que por uma lei natural da imaginação sempre se lhe representava com as feições do menino de outrora. Luizinha sentia no meu coração odor semelhante à que produz a dentada de uma serpente. No terço que se rezava de noite em casa de Florinda, na missa que o coadjutor celebrava de madrugada, e em qualquer ocasião propria para elevar o pensamento às regiões onde flui a eterna fonte das consolações em cujas se retemperam das dores da vida os espíritos resignados e crentes. A pobre moça se sempre uma oração para isão que Deus abrandara a natureza de José e o tornasse, pela contrição e pela emenda, digno do perdão da sociedade. Ela não podia crer que, tendo sido esta tantas vezes indulgente para outros criminosos, fosse inexoravel para o mancebo que por algum tempo empatado do caminho do dever. Pobre, ingenua e crédula criança, mal sabia que, para a grande lição da sociedade do futuro, estava escrito que o cometa que assim abrasava a terra percorreria a vastíssima órbita que a providência lhe trarrara, e se afundaria nos espaços, não entre refulgentes auroras, mas dentro de profundas e medonhas escuridões. Uma tarde Luizinha foi buscar a água no rio Tapacurá, que banha a cidade da Victoria, então povoação de Santo Antão, a qual pertencia a gloria de Goitadão, era natural o Cabeleira. Santo Antão distingue-se na história pernambucana pela circunstância de lhe estar próximo o Monte das Tabocas, no qual se verificou em 3 de agosto de 1600 e com a batalha e se encareu a insurreição portuguesa contra o domínio holandês e exercitou direta e decisiva influência no futuro político, com mestrial e religioso do Brasil. Essa memorável batalha, depois de 6 longas horas de fogo, declarou-se em favor dos nossos primeiros dominadores. Em comemoração deste acontecimento, uma lei provincial de 6 de maio de 1843 erigiu a de povoicina em cidade a que chamou-lo da Victoria como acima se vê. O Tapará, que de inverno tem enchentes formidáveis, estava então cortado pelo rigor da seca de que tratamos no capítulo anterior. No seu largo leito viam-se unicamente, a espaços como de ordinário, pequenos poços onde os habitantes mal achavam água para o consumo diário. Luizinha, não querendo levar para casa a água chafurdada, passou pelos primeiros poços, já muito remexidos, e foi encher a sua vasilha em um que distava pouco com menos de quarto de légua da povoação. O poço ficava à beira de um capão de mato. De um lado o terreno elevava-se gradualmente e acidentava-se madiante, formando zigue-zagues quase inacessíveis e escondrijos escuros, a que a espessura das árvores dava um aspecto medonho. Do lado oposto a margem plana, igual e descampada, formava com a banda fronteira um admirável contraste. Quando Luizinha da areia do rio onde se encantara a descansar, se dispunha a levantar-se para tornar à casa, deu com os olhos em um homem que da borda do mato a observava em silêncio com tal interesse que parecia querer atraí-o a si com a vista. Sem demora correu-la ao pote, mas já foi tarde. Formando um do outro lado do rio onde estava, O desconhecido veio cair no mesmo instante entre ela e a vasilha, sem perder, no rápido voo, uma só das armas com que se achava percebido. Em vão, meu bem, pretendes fugir-me. Antes que o diabo esfregasse um óleo, eis-me aqui ao pé de ti, disposto a não te deixar ir embora senão por minha livre vontade. O sítio era inteiramente deserto, e as trevas da noite não tardavam a envolver de todo a natureza. Luizinha, lançando os olhos pela margem afora, não viu viva alma. Teve, então, tamanho medo, ele que involuntariamente caiu sentado aos pés do terrível desconhecido. Lembrou-se de gritar por socorro, mas logo viu que seria inútil essa tentativa, visto que as suas vozes se perderiam no vasto erro onde o camente choava ao corrar dos sapos e das rãs, o silvo das cobras, o canto agoureiro dos bacuraus. Meu Deus, exclamou ela, não haverá um cristão que me valha nesta aflição. Ninguém te valerá, bonita rapariga, respondeu o desconhecido, levantando-a por um braço e como querendo arrastá-la na direção da língua de terreno por onde se podia ir, a pé enxuto, à margem fronteira. Meu senhor, tornou Luizinha achando em si mesma a coragem de que nunca se julgara capaz. Por tudo quanto é sagrado lhe peço que me deixe ir embora. É quase de noite, e se me demorar mais tempo aqui, arrisco-me a encontrar algum malfeitor que me ofenda no caminho. Queres maior malfeitor do que eu? Vosmecê não é um malfeitor. Vosmecê veio caçar por estas bandas, e como me encontrou neste ermo, está me metendo medo para divertir-se à minha custa. E creio-te que havia de fendi-fifenguém e quisesse fazer-me mal. Certamente, nenhum gavião seria capaz de tirar-me das unhas a minha formosa jurute. Ora, vem comigo, não tenhas medo. Atravessamos por este limpo, ganhamos a capoeira, subimos pela aba da serra e o... Deus me livre, exclamou Luzinha assaltada por novos terrores. Se você não quiser vir por bem, vem por mal, disse o desconhecido. Por mal, e onde está Deus? Interrogou Luzinha, elevando todo o seu espírito aos pés daquele que está em toda a parte para acudir aos atribulados que o invocam com sincera confiança. Nem por mal, nem por bem. Eu não vou com vosmecê ainda que me custe a própria vida. Eu sei que Deus me está ouvindo de dentro deste mato, de cima deste cela. Ele há de lembrar-se de mim. Diante da firmeza na realidade admirável, com que a fragil moça respondeu à sua ameaça, o malfeitor sobresteve involuntariamente. Tornando logo em si, porém, continuou com certo disfarce de mau anúncio. Ora, menina, deixe-se de asneiras e vamos para adiante enquanto o caso não fica mais serio. Se você é bonita, eu também não sou feio. Podemos ter filhos galantes como os tem os passarinhos no seio da solidão. Meu Deus, compadecei-vos de mim enquanto é tempo. Exclamou ela quase vencida do terror. Então a luz crepuscular que a planecia como uma neblina. Lobrigou Luizinha um vulto que se dirigia para o lugar onde ela se achava com o malfeitor. Não foi preciso mais para que recrudescesse o seu valor que a ia desamparando. Cuidas que não vejo quem ali vem? Perguntou o desconhecido, apontando o vulto que, como vinha pelo rasto da moça, com pouco mais estaria com eles. Eu podia agora mesmo meter-me contigo pelo mato adentro. Se tentasses gritar, tapava até a boca e ninguém saberia o teu fim. Mas quero ficar para, em vez de uma, levar em uma companhia duas minhas mulheres para o mato, onde há grande necessidade desta fazenda. Estou aqui, minha mãe, estou aqui. Gritou Luísa quase ebria de prazer pela sua salvação, que teve por indubitável desde que na mulher recém-aparecida reconheceu Florinda. O malfeitor, porém, seguro de seu poder, se moveu, nem se alterou sequer, e para dar testemunho irrecusável de que não fazia caso do inesperado ajutório, chasqueou de Florinda, por se apresentar armada com um cassete e um facão. Querendo Luizinha correr ao encontro da viúva que, tendo ouvido as palavras da rapariga, forra em seu socorro com gestos e meneios de louca, o desconhecido, cujos olhos cobriram de repente com uma expressão indescriptível a pobre vítima, não lhe consentiu arredar o pé de junto de si. Não irás, rudemente, assentando a mão sobre o braço da moça com tanta força e violência, que a ela se afigurou que ele lhe tinha dado um golpe com o couce da arma. Florinda passava por ser a mulher mais forte de toda aquela ribeira. Ela derrubava grossas árvores a machado, abria roçados por entada, cortava na mata virgem lenha que vendia na povoação, e até tarrafiava nas lagoas como um hábil pescador, Não se distinguia só no serviço do campo, mas também em fazer excelentes tapiocas e o guio arroz doce, que ótimo eram as delícias dos matutos e sertanejos nas feiras. Era curiboca, reforçada, não feia e de boa estatura. Acreditava na existência do diabo, no inferno e nas penas eternas, como ainda hoje acredita a gente do campo e a grande parte dos habitantes das cidades. Mas em compensação tinha uma fé viva e fervorosa em Deus. E era de costumes irrepreensíveis. Fé, fé e costumes que desgraçadamente faltam a muitos dos que têm hoje aquela primeira crença. Tendo ficado viúva, sem filhos, na flor dos anos, não se quis casar segunda vez. E nunca ninguém achou motivo de pôr em dúvida sua honestidade. A Luizinha, a quem pouco depois de ter casado, tomou sob sua proteção, como já referimos, consagrava ela todos os seus afectos, e nela fazia consistir o seu orgulho, ressoazer e a felicidade. Não sendo de meias medidas quando se julgava ofendida, Florinda botou-se com todo o ímpeto que trazia ao desconhecido, o qual, sem soltar Luizinha, que se torcia ao apertado da mão de ferro que a segurava, rebateu o golpe do facão de Florinda com o cano do bacamarte. Com o choque o fafão partiu-se, e a folha inteira foi inteira e cada litro no poço, ficando na mão da curiboca o cabo imprestável da infame arma. Florinda era prudente. Tanto que se viu desarmada, sobresteve, dominou a sua justa indignação, e com a voz masculina que lhe dera a natureza, assim falou ao malfeitor. Que quer vosmecê fazer com minha filha? Quero levá-la comigo para meu divertimento. Se tens força para impedires o meu intento, é agora a ocasião. Ouvindo estas acerbas expressões, Florinda, que com a vista medira de cima abaixo o seu adversário, meteu-lhe o cacete com todo o limo que lhe dava sua vida sem mancha, e a justa defesa da filha, seu único tesouro, de todos acatado e querido. No mesmo instante o ar sibilou, e ouviu-se o som de uma pancada contra um corpo sonoro. Um grito, antes urro medonho, echou pela vasta solidão, e uma massa, que se parecia a Essia na forma e no peso, com um tronco de angico anoso, tombou sobre a areia. O desconhecido acabava de obrar uma acção vil. Com a cronha do bacamarte tirar os sentidos àquela digna mulher que lhe o encarara sem medo. Vendo sua mãe cair desfalecida, Luizinha quis correr em seu amparo, mas não lhe o permitiu a mão do malfeitor que a puxou para trás com força hércula. Ah, não conheceste o cabeleira Cascavel? Acrescentou ele com os olhos fitos em Florinda. Vem meter-se na boca da onça, e depois dizem que a onça é cruel. Aos ouvidos de Luizinha aquele nome passou como uma chama elétrica que lhe deu forças para volver ávida.
Só então viu os longos cabelos que acho que a caiam e anda sob o de palha sobre os ombros do assassino.
De que te admiras? Não sabes que o cabeleira está em toda a parte onde não e vem comigo. E sem mais contemplação, o matador arrastou a menina contra a vontade, a resistência, os sobre-humanos esforços que esta lhe opunha, por junto do corpo de Florinda, e seguiu em busca da margem fronteira, onde a noite era já fechada, e o aspecto do sítio pavoroso. Agora te conheço, José Malvado, disse a mota. Mata-me também, já que mataste minha mãe que nunca te ofendeu. Ah, conheceste afinal, cabeleira? Tanto me conhecesses tu, desgraçado. Que queres dizer com estas palavras? Perguntou o bandido.
Olhe-me bem. Até de Luísa te esqueceste. Assassino, eu te perdoo a morte. Mata-me.
Tinham chegado à beira do capão de mato. O cabeleira estacou. O que acabava de ouvir, Theo ia prostrado mais depressa de sob um gongolpe igual ao que descarregara. Havia pouco, e uma das fontes de Florinda. Se no mesmo instante não lhe houvesse chegado aos ouvidos um assobio agudo, sinal de extrema aflição no couto próximo.
Ah, era você.
Perdoe-me, Luizinha. Eu não a esqueci.
Perdoe-me.
Eu não sabia que era você. Disse então com brandura, soltando a moça sem mais demora.